Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fabião?
Tudo bem, você tá num lugar diferente.
Um ambiente aqui, diferente, né, mas que a gente já esteve aqui, já gravamos dois episódios.
Dois episódios, né?
E agora um terceiro episódio.
Com o Mauro Giorchino e com...
Com o Leonardo Braz.
Leonardo Braz, lá no comecinho, né?
Faz tempo,
não tinha nem estúdio ainda.
Não tinha nem transmissão ainda.
Pois é.
Bom, lembrar o pessoal que tá assistindo aí de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o like... compartilhar com os amigos, comentar também. Lembrando sempre que você pode ser membro do Extrema, né?
É, tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membro. Você poderia o quê? Tá aqui na gravação, você poderia receber brindes exclusivos do Extrema, você poderia assistir esse episódio antes dele ser lançado.
Muito bom, só tem facilidade.
Só benefício.
E quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas aí, deixa o seu comentário sobre o que você achou desse episódio. Não estamos gravando no estúdio hoje, né? Mas estamos aqui na casa do Iron Man, por quê? Viemos falar com quem, cara?
Viemos, ó, quando a gente lançou o nome... Agora, bom, quem tá ouvindo o episódio já sabe quem que tá aqui.
Já sabe quem é.
Mas quando a gente colocou que a gente ia trazer, ia conseguir gravar com o Carlos Galvão, que a gente colocou a caixinha de perguntas, eles falaram, cara, esse cara é mais difícil que o Neymar.
Mais difícil que o Neymar.
Não é verdade.
Pô, muito obrigado aí. O horarinho na agenda.
Imagina.
Pra gente gravar.
Prazer estar aqui com vocês, parceirões nossos e... E bater papo sobre Iron Man é uma diversão, é uma coisa que a gente gosta, é a nossa paixão, é a nossa alma, é o nosso DNA, então o papo flui muito bem.
Mas você é um cara que não gosta muito de falar, assim, a gente sempre dá uma pesquisada antes, a gente achou um podcast seu com
o Michel,
cara, em 2018,
cara. Isso porque o Michel... Ele tem moral, porque é meu amigo há 40 anos e é um cara que eu admiro desde sempre. Mas, cara, assim, eu nem rede social tenho, né? Pra vocês terem uma ideia. Mas, enfim, vocês são nossos parceiros e é um prazer estar aqui com vocês.
Pô, obrigado demais aí.
Muita gente deve ter chegado no episódio, ou às vezes chegou no Extrema por causa desse episódio, falou, pô, deixa eu ver o que o Galvão vai falar. E a gente, se você caiu de paraquedas aqui, a gente fala sobre esporte e carreira. Então, naturalmente, a gente vai falar muito de Iron Man, porque hoje é a vida do Galvão, mas a gente também fala da pessoa, né? Do histórico com esporte. Então, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho lá atrás. No episódio do Michel, você já contou um pouco do histórico lá com o Polo, lá, que a gente viu, mas a gente queria que você contasse de novo pra gente.
Cara, eu sempre fui muito ligado ao esporte. Eu comecei a minha vida esportiva, vamos falar assim, realmente no polo aquático, que é um esporte maravilhoso, que te dá uma condição cardiopulmonar espetacular. Muito, muito pouca gente sabe disso, porque pro leigo, o polo aquático se resume a 4 tempos de 7 minutos. Aí você fala, pô, uma matemática
rapidinho,
simples, 28 minutos, mas esquece. O polo aquático, né, é realmente um esporte muito duro, muito difícil, e que quem faz polo aquático e depois resolve fazer triatlon, como foi o meu caso, tem uma série de vantagens, uma série de benefícios. Obviamente, a primeira delas é na água, de navegar muito mais fácil.
Sim.
Porque no polo, você, a grande parte do tempo, você está com a cabeça fora d'água. Então, você navega no triatlon em águas, né, abertas, muito mais fácil. Então, eu comecei a fazer polo com 4 anos de idade, no nosso saudoso Polé, Paulo Carottini. Para quem não sabe, ele tinha uma academia ali na Avenida Cidade Jardim, em São Paulo, onde hoje é o Empório Santa Maria, era ali. É uma piscina de 17 metros. E o Polé formou grandes homens, grandes pessoas. E é uma pessoa que nos ensinou muito ao longo desses 14 anos que eu fiz polo aquático. Né? Depois eu fui jogar polo aquático no Paineiras, no Pinheiros. E 5, 6 anos depois. E depois chegou aquele momento de faculdade, trabalhar. E aí não teve jeito.
Mas teve alguma motivação especial para ser o polo mesmo?
Cara,
assim?
Não. Eu não.
Quando você viu, você estava jogando.
Exatamente. Eu estava já pequenininho, meus pais me levavam. E, cara, eu peguei um baita de um amor pelo polo. Aquela época era um... vou fazer 55, né? Então, pensa que nós estamos falando de praticamente 50 anos, né?
Aham. Uhum.
Era uma época muito bacana. Eu não sei nem como é que tá o polo hoje, eu me afastei um pouco, tenho amigos ainda que jogam no Master, mas é um esporte fantástico, é um esporte realmente apaixonante, difícil para burro, desafiador. E aí, cara, depois eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar.
O que você foi estudar?
Fui estudar administração, Mentes Brilhantes, na FAAP.
Na FAAP, né?
Que, inclusive... presidente do nosso maior parceiro, Itaú, também é FAAPiano. Então, você vê.
Saíram boas mentes de lá, hein?
Eu fiz administração na FAAP à noite e trabalhava de dia, né? Meu primeiro emprego foi como auxiliar de pregão na extinta BMF, constituída a BMF, que era Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, eu comecei como auxiliar de pregão na BMF, jalequinho amarelo. E foi uma época muito importante da minha vida, onde eu comecei a ter contato ali com o mercado financeiro, por influência do meu pai, que também foi do mercado. Depois ele virou industrial, mas enfim. E o mercado te ensina muitas coisas, né? Você ali aprende no que a gente brinca no hard way, no jeito duro. E o mercado não perdoa. Então, eu trabalhei durante o primeiro ano como auxiliar de pregão, depois eu fiz 18 anos, virei operador de pregão, depois com 22 anos me formei com 21, com 22 fui para Chicago, trabalhar lá em Chicago.
Ah, é, você morou lá um tempo?
Morei um ano lá.
Um ano.
Por que Chicago? Porque aonde naquela época, e ainda hoje, estão as duas maiores bolsas de mercadorias e futuros do mundo, a Chicago Board of Trade e a Chicago Mercantile Exchange. E eu trabalhei na extinta Lehman Brothers, que era um banco de 150 anos que desapareceu na crise de 2008. Né? Quem diria que a Lehman fosse desaparecer? Então, aquela historinha de too big to fail não existe, né? Muito grande para quebrar, quebra. Então, por isso que eu falo, o mercado é impiedoso. Né? Então, para mim foi uma baita escola. E eu voltei de 23 para 24 anos aqui. Queria continuar no mercado financeiro, mas não queria trabalhar em nenhuma corretora. Eu queria realmente trabalhar para mim. E aí eu tive uma oportunidade de me tornar um operador especial na BMF, que era um título patrimonial que você tinha 66 pessoas físicas, 66 indivíduos que operavam na BMF, no pregão, lá no floor, lá embaixo. E a gente operava como se fosse uma corretora, só que na pessoa física. Então, a gente tinha acesso a todo e qualquer mercado. Eu podia operar índice futuro, dólar futuro, taxa de juros DI futuro, qualquer tipo de commodity futuro. E eu fiz isso até o ano de 2000, né? 8 anos lá na BMF. Eu comecei a fazer triatlon em 94 para 95, né? Quem não começa no triatlon lá atrás, pelo menos, quem não começava no triatlon, no Troféu Brasil do nosso Troféu amigo Brasil. Núbio, que, aliás, o Núbio e o Djan Madruga, para mim, são as duas pessoas mais importantes do triatlon aqui no Brasil, porque eles que abriram a porta.
Como organizadores de evento,
exato,
né?
Exato, eles que lá atrás, o Troféu Brasil, se não me engano, tem 35 anos. Né? E o Triatlon Internacional de Santos, se bobear, tem isso também. E o Djan também, pela questão do Djan ter se envolvido com Iron Man, se eu não me engano, em 96, 97 também, onde naquela época se falava menos ainda, né, de Iron Man, ninguém entendia o que era muito bem aquilo, só quem estava ali no mercado, quem estava ali fazendo triatlon. O triatlon naquela época era um esporte ainda relativamente novo, né? O triatlon nasceu em 74 em San Diego, depois em 78 a gente teve o primeiro Iron Man. Enfim, então o Nubi e o Jean são pessoas muito importantes do triatlon e eu comecei no Troféu Brasil.
Ô Galvão, e por que o triatlon? Assim? Porque a gente deu um salto ali, você fez o polo, aí cara, faculdade, foi para Chicago, voltou.
Voltei. Por que o triatlon? Porque eu tinha uma facilidade para nadar, eu gostava de correr, eu sempre pedalei na rua, onde a gente podia pedalar na rua aqui em São Paulo, uma loucura, né? Hoje em dia você não pode nem sair, ou você vai ser roubado, ou você vai ser atropelado. Então eu pedalava com Caloi 10, quem não pedalou com a Caloi 10?
Famosíssimo.
Né? Na rua, com os amigos de bairro, vizinhos. Então, cara, assim, foi uma coisa meio que natural, juntar os três e começar a fazer triatlon. E eu comecei pelo Troféu Brasil, que era o caminho natural de quem queria fazer triatlon no Brasil. E, cara, eu comecei a ir bem, comecei a ganhar prova.
Mesmo, tinha um destaque.
Eu tinha uma facilidade, ali, né? Ganhei age group na época, né? Que era super, né? Você largava na época numa categoria, por exemplo, 25, 29, com 120 atletas na categoria. 30, 34, com 140 atletas só naquela categoria. Então era super concorrido. E, cara, e aí eu comecei a cada vez mais me apaixonar pelo triatlon. E aí, quando deu 2000, 99 para 2000, eu com quatro amigos e mais o Núbio, inclusive, a gente sentou. Esses quatro amigos são Fred Azevedo, Beto Azevedo, Ricardo Rossetti e o Fred Wagner, que esses três últimos são os três donos da Track and Field. Uhum. Né? Track and Field estava também começando, estava, na verdade, né, já, Track and Field, se não me engano, é de 86, 87. Eu me lembro que eu fui na abertura da Track and Field, na primeira loja ali no Shopping Jardim Sul, e eu vi esse crescimento fantástico deles e eu tenho muito orgulho de ser muito próximo deles, muito amigo deles. E a gente se juntou, eu estava no mercado financeiro ainda, e a gente ali, curioso que eu estava num Troféu Brasil também, ali no final do Troféu Brasil, 99, eu acho. E aí eu vi um papo ali, um zoom, 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 que no Brasil seria impossível colocar uma prova de Ironman com mais de 200, 250 atletas, porque não tinha atleta, não tinha demanda, não tinha aonde fazer. O Ironman já acontecia em Porto Seguro. Isso me intrigou, cara. Falei, pô, não é possível. Eu acho que se fizer a coisa direita, se fizer a lição de casa, se fizer um planejamento bacana, dá para quebrar esse paradigma. E a gente se juntou, conseguimos a licença pro Ironman aqui no Brasil. E aí passaram os 24 anos e...
Não, mas enfim, é essa história que a gente quer saber.
Agora
ali,
que
né?
Começa.
Não, porque assim, vamos lá trazer a marca para cá, licenciar. Como é que é isso, assim, entre vocês?
Foi um negócio que a gente tinha... A gente é muito próximo de um grande atleta, uma referência também nessa questão dos triatlons de longa distância, principalmente do Ironman, que é o Ken Gla. O Ken Gla, ele tem mais de 30 top, 25 top 10 finishers no Havaí, já foi segundo no Havaí. Era um cara que andava muito bem em todas as distâncias, standard, Ironman, e é um cara que tinha uma ligação muito grande lá com os Estados Unidos. E o Núbio também foi super importante, porque o Núbio tinha aqui a referência aqui do triatlo no Brasil. Então a gente montou um pacote junto com a Track and Field e fomos lá para Tampa, na verdade para Clearwater, que era a sede da WTC, que na verdade pouca gente sabe disso. A sede da WTC antes era numa clínica de... Não é de dentista, do que era mesmo?
Agora, oftalmologia.
Oftalmologista. Dr. Pete Gill.
Mas era dentro.
Dentro. Cara, e uma coisa curiosa, porque a história dessa foi o seguinte: o filho, essa é uma clínica famosa de oftalmologia nos Estados Unidos, no sul, ali da Flórida. Cara, e o Dr. Pete Gill, que é o filho do fundador, ele foi fazer o Ironman do Havaí, se eu não me engano, em 92 ou 93. E ele ficou tão apaixonado por essa jornada Ironman que ele falou, putz, eu quero isso como um negócio, como um side business aqui da minha clínica de oftalmologia. E aí, naquela época, o Ironman, o negócio Ironman, era de uma pessoa chamada Valerie Silk, que era ligada ao primeiro de um dos três mariners que fizeram a prova, o Dr. John Collins, o mariner John Collins. E ele comprou esse business por $1.5 milhão em 94. De 94 até 2000, quando a gente chegou lá, 99 para 2000, no endereço que a gente tinha, foi super curioso que a gente chegou lá, entrou, né?
Na clínica.
E aí, quando entrou na clínica, entrou num saguão assim.
Tô no lugar certo aqui?
Cara, tinha assim vários senhores e senhoras com tapa-olho. E cara falou, a gente tá no lugar errado. Com certeza, o Ironman não deve ser aqui, né? Fomos lá na recepção, aí chegamos, a gente veio procurar aqui a WTC, que é World Triathlon Corporation, mas você pode me indicar onde é que seria? Será que é aqui perto? Não, é aqui mesmo, é no quarto andar. Eles tinham metade de um andar, de uma laje, na clínica de oftalmologia. Então assim, cara, era um negócio que ainda, mesmo com quase 20 anos de Ironman, ainda era um negócio... incipiente, assim, né? Já tinha um circuito, mas tinha poucas provas. E, cara, a gente teve a reunião, fez o nosso pitch de venda e conseguiu a licença para organizar o primeiro Ironman sob nova gestão em 2001. E foi meio que aquela... A gente voltando, pô, e agora, né? Agora.
Exatamente. Agora, como agora... é que organiza
mas,
isso?
Mas você lembra lá como é que... Você que apresentou, alguém apresentou, foi uma...
Ah, foi ali.
Foi todo mundo
foi
ali.
Junto, com uma... A gente convenceu o Ken lá, foi fundamental.
Mas vocês já tinham, na época, Floripa na mente ou já estava fechado? Já temos lugar, já tem...
Já tinha mapeado Floripa, porque a nossa leitura tinha que ser uma capital.
Aham.
Fundamentalmente, o que você precisa para organizar um triatlon de preferência e principalmente um triatlon de longa distância, né? Você, primeira coisa, você tem que avaliar as condições técnicas daquele local, daquela venue. Primeiro, se você consegue nadar, pedalar e correr conectados e nessas distâncias e nesse tempo necessário. Uma vez validada a parte técnica, você tem que ver se aquela cidade, se aquela venue tem condições aero portuários e logística hoteleira que nos atendem, que possam nos atender. Por exemplo, uma prova para 1.000 atletas, a gente tem que pensar uma prova para não 1.000 atletas, uma prova para 4.000 pessoas, pelo menos. 4 a 4.500, 5.000 pessoas, porque é sabido.
Família, treinador.
Exato, a gente tem esse histórico numa prova de Iron 70.3, as pessoas nunca vão sozinhas. Então, em média, eles levam de 4 a 5 pessoas. Então, logo, 4 a 5 mil pessoas, nós estamos falando de pelo menos 2.000, 2.500 leitos. Então, aí você começa a ver os complicômetros, né, e as variações e variáveis que você precisa ticar para validar aquele eventual destino. Cara, e Floripa... Aí depois você vem, eventualmente, o apoio financeiro do município e ou do estado.
Uma contrapartida
legítima. Sim. Porque, né, a gente leva, é um turista super segmentado, é um turista que consome serviço, é um turista que consome produto, é um turista que depois vai ter um residual dele voltar, com certeza, se for o destino atraente. Então, assim, é uma série de caixinhas que a gente tem que ticar e aí sim validar o destino. Cara, e a gente vislumbrou que Floripa tinha totais condições, porque era uma capital, naquela época uma capital de 350 mil habitantes, não muito grande, porque a gente sabe que um triatlon de longa distância, um evento de longa duração, vai impactar na vida da comunidade, na vida ali do morador. Independentemente da relevância do projeto ou do evento, a gente, teoricamente, não tem o direito de mexer na rotina das pessoas. Tem gente que está pouco se lixando que vai ter evento A, B ou C, o Iron Man ali. Ele não quer ser atrapalhado no domingo cedo para ir lá na padaria. Enfim, estou dando um exemplo,
claro,
aqui. Então,
sim,
a gente tem que ter essa preocupação. Uma das 400 preocupações que a gente tem que ter, né, que a gente teve que ter e avalia quando vai lançar uma nova prova, é essa. Então, a gente já foi calçado no sentido de Florianópolis e Santa Catarina seria... Uma aposta, uma boa aposta, um risco calculado para migrar a prova de Porto Seguro, que até então era feita em Porto Seguro. E deu certo. Cara, e deu certo. O primeiro ano de Iron, para vocês terem uma ideia, o último ano de Porto Seguro, se não me engano, foram 200 atletas. E no primeiro ano lá em Floripa, a gente colocou 523 atletas em 2001.
Mais que dobrou aí.
Maio de 2001. E, cara, e aí a coisa foi pegando tração. A gente foi, obviamente, que aprendendo bastante, né, junto com a expertise do Núbio, do Ken Glad. Depois o Núbio saiu em 2002, continuou fazendo o Troféu Brasil Internacional e a gente continuou nessa jornada aí de Ironman aqui no Brasil. E uma coisa bem interessante que eu coloquei para mim mesmo, que eu já fazia triatlon, mas sempre olímpico ou sprint, e eu coloquei para mim mesmo, se a gente realmente pegar esse negócio, eu vou ter que fazer um Ironman rápido para entender
como que é
a fundo e ter propriedade para falar.
Em 2000 você não tinha feito ainda?
Não tinha feito, 2001 foi o nosso primeiro, em 2002 eu já fiz meu primeiro Ironman.
Que foi onde?
Que foi em Wisconsin, nos Estados Unidos, eu peguei uma das provas mais difíceis com relação à altimetria, eu não sabia, sofri para burro, mas terminei. Terminei bem, foi duríssimo, mas eu terminei, e aí depois aí eu comecei a entender cada vez mais a fundo, inclusive com a visão do atleta.
Você lembra de alguma coisa dessa primeira prova que você falou, putz, ó, tem aqui, eu preciso trazer para o Brasil, cara, aqui?
Você ia com esse olhar lá?
Não, sem dúvida. É, enfim, uma coisa curiosa é isso, porque eu, teoricamente, eu não posso fazer as nossas provas. Né? Em vocês que veem a dinâmica lá, é impossível.
Você não para, cara.
Né?
Você não
para. Eu faço questão de tentar estar presente o maior tempo possível. A gente tem uma baita equipe. Sim. Nossa, o nosso núcleo duro aqui da Unlimited é uma baita equipe. É, e em cada cidade a gente forma e a gente tem os nossos pré-postos que também desenvolvem as equipes locais. Mas eu faço questão de estar na linha de frente, eu faço questão de estar presente, então é incompatível eu tentar fazer alguma prova nossa aqui no Brasil. Então, quando eu faço prova fora, sem dúvida nenhuma, é um baita de um aprendizado, é uma rica troca de percepções, de informações. Então eu vejo o que nós estamos eventualmente fazendo melhor que a entrega dos gringos, o que eles eventualmente estão fazendo melhor do que nós, se a gente pode aplicar o que eles estão fazendo melhor aqui, se é viável tecnicamente. Tem coisas que, por exemplo, provas nos Estados Unidos geralmente são onde tem o maior número de provas de Ironman e 70.3 do mundo. Eles pegam a grande maioria das provas nos Estados Unidos, eles pegam cidades pequenas onde eles fecham 100% do trânsito. Literalmente, eles comunicam lá o condado e falam, amigão, domingo, dia tal, você não sai de casa de 7 às 2 da tarde, ponto final. Aí, eu quero dizer que facilita muito a vida do organizador. No nosso caso aqui no Brasil, a gente não tem conversa, a gente compartilha o trânsito nos locais que a gente faz o evento. Então, por exemplo, essa lição aprendida não dá para aplicar aqui que...
Sim.
É impraticável.
Imagina aqui em São Paulo, fala, vou fechar aqui, ó, ninguém Exato. Sai de casa.
Aqui não. Em São Paulo, inclusive, a gente tem uma situação sui generis aqui em São Paulo, que a gente, de fato...
Das pistas.
A gente fecha. Aqui, é a única das nossas provas que, surpreendentemente, a gente consegue fechar o trânsito. A não ser na parte nova agora da 23 de maio, que a gente compartilha. Acho que nem na 23 a gente fecha 100%. Mas, enfim, mas é uma... Então, essa é uma rica troca de informações que eu faço a prova com um olhar... de atleta, mas também com o olhar de organizador. Mas nessa primeira que eu fui, cara, eu sofri tanto lá em Wisconsin, cara, não deu, assim, não deu para absorver muita coisa. Aí depois de lá eu fiz 8 Ironmans full.
Você fez 8?
8, todos fora, e sei lá, devo ter feito uns 12 ou 14, 70.3.
Tem alguma delas que foi mais marcante, assim, dessa, dos fulls?
Cara, por uma ironia do destino, o Ironman, o Challenge de Hot, foi marcante, que para muita gente não sabe que o Challenge, antes de ser Challenge, era o Ironman em Hot. Muito pouca gente sabe. O Ironman da Alemanha até 2003 ou 2004 era, desculpa, o Challenge era Ironman da Alemanha até 2003 e 2004 em Hot. E aí, por um desentendimento do Felix, que é ainda hoje o diretor da prova lá e dono da prova, ele não se acertou com a WTC para manutenção do Ironman da Alemanha em Hot, ele rompeu com os caras e lançou no mesmo, igualzinho, a mesma prova, só que com a marca. Foi daí que nasceu o Challenge. Entendi. Lá em Hot. Então, e essa prova, independentemente de ser Challenge, que aliás é uma das, na minha opinião, uma das poucas provas bem organizadas com a chancela Challenge, uma das poucas, quiçá a única, é uma prova fantástica, fantástica, fantástica. Não tenho o que falar.
Quem falou bem dela foi o João Amoedo, lembra? Que ele fez na época.
Foi, verdade.
É uma
ele
prova fantástica.
Faz tempo. E falando desse 2001, né? A primeira vez que você organizou ali diretamente o Ironman. O que você lembra lá atrás, assim, que foi mais complexo ali? Foi a questão do trânsito? Porque uma coisa assim, putz, eu já tinha a estrutura toda no papel e depois vou montar a equipe, começar...
Fábio, acho que é uma... Eu sempre brinco que o Ironman é uma atividade insana, porque você tem, diferentemente de uma prova, falando de eventos esportivos, né? Primeiro que a duração dela é uma duração que é desafiadora. Segundo que o triatlon por si só já é uma atividade desafiadora, porque a gente tem fundamentalmente 3 provas em uma. A gente tem uma prova de natação, com toda a parte de segurança náutica, de staffs, sinalização, autorização de marinha e etc, etc. Para aquela prova de natação, terminou a prova de natação, tem a primeira transição que conecta com a segunda prova, que é uma prova de ciclismo, né? Fundamentalmente é uma prova de ciclismo. no contexto inserido no, na prova do triatlo, de triatlo, e depois você termina com uma prova de corrida de rua, com a segunda transição no meio. Então a gente tem três provas em uma só, que elas têm que se conectar e se conversar numa baita de uma harmonia. Então, e a gente trabalha num cenário com absolutamente variáveis não controláveis. Não controláveis, de uma maneira geral.
Total, cara.
Então, assim, isso realmente nos dá uma agonia e nos deixa super aflito, porque o primeiro ponto de atenção é, primeiro, dá para ter natação? Né? Várias provas são canceladas, inclusive provas em lago já foram canceladas. Por exemplo, a prova da Nova Zelândia, em Lake Taupo, que vai ser o cenário do Mundial de Ironman 70.3 desse ano, é num lago maravilhoso. E, por incrível que pareça, o lago, teoricamente, não tem onda. Mas já cancelaram, e não foi só uma vez, se eu não me engano, na história, 3-4 vezes lá, por causa de ventos e ondas e 1 metro no lago. Então, assim, você já começa o dia super aflito e preocupado para saber se vai conseguir ter a primeira parte, que é a natação. A gente sempre tem o plano B engatilhado, caso não seja possível ter a natação, a gente já parte para o cenário plano B, que é bike e corrida, numa largada time trail. Graças a Deus, em 24 anos, a gente nunca precisou. Né? A gente já uma vez só num 3-day, lá em Floripa, a gente teve que cancelar a natação, mas em nenhum Ironman 70.3 ou Ironman a gente teve que colocar o plano B em prática. Então, assim, então, como eu falei, são variáveis que a gente não controla, a gente pode até prever, mas é muito difícil de controlar. E você tem a questão do trânsito, você tem a questão... Para vocês terem uma ideia, a coisa é tão complexa que a gente, de 2008 para cá, a gente teve que colocar uma função de coordenador de cone.
De cone.
Porque no Ironman Brasil... Uhum. No Itaú, agora Itaú BBA Ironman Brasil, a gente usa 5 mil cones. Caramba. Então, a gente tem que ter uma coordenação para colocar esses cones e depois retirar esses cones, gigante.
É.
E aí, então, assim, uma prova normal, prova de Ironman 70.3, em média, a gente usa 3.500, 4 mil cones.
Cones, acho que foi conversando com
cone,
o Túlio,
grade, né?
Túlio,
um monte de coisa.
Que vocês, depois que vai, né, vai acabando a bike ali, vocês já vão desmontando. Exato. Já a porque, prova rolando lá, o pessoal correndo lá.
A gente tem um compromisso com o poder público, com
a entregar
de trânsito,
a cidade.
Exatamente. Então, e de novo, né? E as pessoas às vezes não entendem que, por exemplo, a gente tem alguns tempos de corte, principalmente em todos os três modalidades tem tempo de corte. Na natação, né? Geralmente 1h10 no 70.3 e 2h20 no Ironman Full. E depois, dependendo da praça, a gente tem um tempo de corte no pedal físico. Você tem um tempo de corte do relógio. E você tem um tempo de corte físico. Por exemplo, no Ironman, se o atleta X não passar no quilômetro, eu não lembro qual é o quilômetro agora de cabeça, 145 ou 176, eu não me lembro. Até 3 horas da tarde, horário relógio, ele está fora da prova. Por quê? Porque a gente obrigatoriamente tem que liberar aquela via
naquele horário.
Às 15 horas. Então, aí o pessoal, pô, mas isso não é justo. Eu falei, escuta, a gente não é dono da... Por enquanto, a gente não é dono da via pública, pô. Então, e aí, cara, assim, pra vocês terem uma ideia, até pouco tempo, o Ironman de Zurich não eram 17 horas de prova, como 99,9% dos Ironmans, tempo limite. Eram 15 horas. Porque eles não conseguiam passar das 10 da noite. Geralmente, o Ironman larga às 7 da manhã e termina à meia-noite. São as 17 horas de prova. O Ironman de Zurich largava às 7, mas eles, por uma lei da cidade, não poderia terminar após as 10 da noite, 22 horas. Então, o Ironman tinha 15 horas. E quem fazia... E tem muita gente que termina de 15 às 17.
Caramba.
Então, assim, mas essa é a regra. Então...
Tem que se adaptar a isso.
Então, assim, cara, então é uma dinâmica super interessante e desafiadora. E que, cara, a gente é colocado assim Checkmate várias situações. Então,
e do ponto de vista de organização, assim, você desde lá de 2000, a marca Iron Man passou por fundo, igual você falou, foi vendido fundo americano, depois
chinês,
uma fase chinês, o Wanda Group.
Voltou para americano agora.
E voltou para americano e sei lá, já está 700, 800 milhões de dólares, coisa astronômica. É. Isso reflete, chega em você... Porque, assim, imagino que os executivos que tocam não devem mudar muito, mas a estratégia, às vezes, de crescimento da marca como um todo chega a você ou aqui você tem certa independência?
Não, chega. E uma coisa curiosa é que nós somos os únicos licenciados a passar pelos quatro presidentes da WTC na história. Porque nós somos os licenciados mais antigos da marca Iron Man. Então eu já conheci o Lou Friedland, que foi o primeiro lá da clínica de oftalmologia. Depois veio o Ben Furtick, depois veio o Andrew Masick.
Ficou um tempo.
Ficou maior, um bom tempo. E agora o Scott DeRue, que eu ainda não conheço, eu estou para marcar uma agenda com ele, ainda no primeiro semestre. Então, mas essas mudanças, na verdade, o core, a identidade e a diretriz não muda. O que muda é algum tipo de visão, que a gente é sempre... nos convidam para participar dessas discussões. A gente foi super também atuante quando lançaram um novo circuito mundial do Ironman 70.3, que foi 2006. Para vocês terem uma ideia, ficou um dilema de como chamar, né? Colocaram em pauta se deveria chamar Circuito Mundial de Half Ironman, de meio Ironman. E aí chegou-se à conclusão que o meio Ironman depreciaria uma distância muito desafiadora. Porque lembrando que o Ironman 70.3, o tempo limite, são 8 horas de prova. Em alguns lugares, 8 horas e meia. E o tempo médio de um atleta que termina um 70.3 é 6 horas e 15. Então, cara, são poucos eventos esportivos que você demora mais do que 4, 5 horas. Uma maratona, o cara demora no máximo 5 horas e pouco. Então, o 70.3 é super desafiador e não quiseram dar o nome de meio. Aí a gente participou dessa discussão e deram o nome de 70.3, que é nada mais é que a somatória da distância da água, do pedal e da corrida em milhas. São 113 quilômetros ou 70.3 milhas. E o Ironman Full são 226 quilômetros, somando natação, bike e corrida, ou 140.6 milhas. E pegou. Então, no primeiro ano de circuito Ironman 70.3, a gente estava já na primeira leva de provas, lá em Brasília, que a gente fez em 2006. Eram 14 provas. E depois pegou uma tração e hoje são 130 provas no mundo, nesse circuito fantástico mundial de Ironman 70.3.
E como é que você acha que, assim, saindo um pouquinho do Ironman, indo para o triatlon mesmo, assim, como é que você acha que atualmente está esse cenário do triatlon, né? Com os atletas, né, das diferentes distâncias, pessoal do Olímpico lá, o Hidalgo, né, o Messias também, e aí tem o pessoal da longa distância, né, os atletas. Colucci, o Igor, todo mundo. Como que você vê esse cenário do triatlon hoje em dia? Como que foi esse desenvolvimento aí?
Cara, é assim, eu vejo que especificamente esse ano de 24, o Brasil tem, na minha leitura, pela primeira vez na história, o triatlon, para quem não sabe, debutou oficialmente nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Ele foi experimental em 96 em Atlanta e oficialmente debutou em Sydney em 2000. 2024 é o primeiro ano que o Brasil tem chances reais de pódio. Reais. Mas se você me perguntar, para mim é um milagre isso. Porque o atleta brasileiro e o triatleta brasileiro são heróis, não são atletas. Né? Porque não tem jeito. A gente está no último da fila de investimento, de planejamento. Isso é endêmico. Isso, né? Eu brinco que o atleta brasileiro é descoberto por acidente. Né? Então, assim, basta ver, que é um dado chocante, nas Olimpíadas de Tóquio, 2021, né, que era para ser 2021, eu vi esse dado e eu fiquei chocado que pelo menos de 15% a 20% dos atletas brasileiros eram motorista de aplicativo. Eu estou dando aqui nada contra, é uma profissão como qualquer outra.
Mas o cara não consegue ser profissional, exatamente. Atleta profissional.
O que está em pauta aqui, o cara, esse cara, como em qualquer lugar do mundo, ele vem, ele é preparado para ser um atleta profissional. Aqui no Brasil, não. O meio que é, entre aspas, o bico do cara não é o cara ser Uber, o bico do cara é o cara ser atleta, na minha leitura. Então, falta tudo aqui no Brasil. Falta planejamento, falta investimento, falta seriedade, falta tudo. É uma pena. Mas, enfim, voltando, a gente torce para burro. Mas, cara, esses caras são heróis. São heróis. Enfim.
Bom, e também, assim, das provas do feminino aí, como que foi esse desenvolvimento dentro das provas? Como que era lá antigamente, né? Já tinha muita mulher participando, agora a gente vê cada vez mais, a gente vê o incentivo que tem também, né?
É verdade.
Distribuição de vagas, né? Pro Mundial, tudo.
A gente verifica um crescimento ainda tímido na nossa leitura. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente começou com o circuito 70.3, a gente tinha 11% só de mulheres participantes. Hoje já beira 23%, 24%. Mais que dobrou, mas ainda é pouco. A gente quer ver 50-50, pelo menos. Tem provas lá fora que você tem mais mulher participando do que homem. Mas isso é um processo, né? Isso é uma quebra de paradigma, é uma quebra de conceito. E a gente quer cada vez mais que a mulherada participe dos eventos, começando por um 3-day, por um sprint, ou um super sprint, depois indo pela nossa leitura à escala correta, que é, né, curta distância, média distância, 70.3 e eventualmente buscar um full, né, um Ironman. Né? Esse é um caminho que a gente vislumbra ser o adequado, né? Enfim, muita gente corta esse caminho aí, mas não é o adequado.
E até puxando o gancho disso, no Mundial de Kona, que teve essa divisão ali de dias diferentes, né? Então, para dar mais atenção para as mulheres, né? Ter um dia só delas. Mas que depois eu vi até a entrevista do Andrew Messick lá, um podcast que ficou famoso, que ele foi, que ele explicando as justificativas de terem separado Kona e Nice era pelo o caos que foi em Kona, questão de trânsito, de fechar via, e ia ficar inviável fazer dias diferentes ali. Quando teve essa decisão de dividir, né, Kona a cada 2 anos, né, masculino e feminino, alternando com Nice, isso chegou para você antes, assim, essa notícia, já sabia?
Sempre um dado relevante, eles nos avisam pelo menos com 48 horas antes. Obviamente que a gente não pode divulgar, mas para a ciência a gente fica sabendo. E, cara, assim, é o que é. Né? Eu acho que muito pouca gente sabe também que Nice é um destino para o triatlon extremamente histórico e importante. Né? Muito pouca gente sabe que o Mark Allen, por exemplo, chegou a ganhar 6-7 campeonatos mundiais em Nice na distância, longa distância, não era distância Ironman. Então, assim como o Havaí, é uma prova duríssima, né? Cada um com a sua característica, e não deixa de ser um campeonato mundial. Tanto é que aqui os puristas, né, os apaixonados, pô, mas eu preferi ir para o Havaí. Ok, mas você está indo para um campeonato mundial tão duro quanto, e o mais importante é um campeonato mundial. Então, assim, e foi um sucesso o ano passado, início. Agora, aí vai a questão da preferência, do gosto, que aí você entra numa subjetividade. Né? Então, não deixa de ser um campeonato mundial de Ironman. E agora, com essa, como você bem colocou, essa relevância e esse holofote para as mulheres, como elas nunca tiveram. Então, assim, vamos combinar, você pega, por exemplo, fazendo um paralelo com grandes lãs, né? Você tem muito mais audiência nas provas masculinas, né? Nos jogos masculinos. Eu gosto de ver, por exemplo, eu gosto de ver os dois, adoro ver jogo feminino também. Mas, historicamente, você tem uma audiência muito maior nos jogos masculinos. Então, essa divisão, meio que, eventualmente, sem querer, ou porque não tinha outra opção, na minha leitura, acabou sendo muito bom para as mulheres. Sim. Muito bom para as mulheres.
E falando da... Você falou da Grand Slam, eu lembrei, enfim, do quando a formatação da PTO, que eles tentaram fazer algo parecido, você... Olhando de fora ali como um amante do triatlon ali, Como é que você viu esse movimento ali em relação à marca que...
Cara, eu acho que as pessoas têm uma falsa percepção que eu especificamente, eu sou contra outras provas de triatlon. Muito pelo contrário. Eu sou super a favor ao maior número de provas de triatlon possível. Por quê? Porque, querendo ou não, essas pessoas que começam no triatlon, na nossa leitura, têm uma vontade, um desejo de um dia fazer um Ironman 70.3 ou um Ironman Full, que é o Everest, que é o... Né? Basta que o Ironman, ele transcende a esfera esportiva na nossa leitura. O Ironman é um lifestyle, é um estilo de vida. Tanto é que as pessoas tatuam. É a segunda marca mais tatuada, o MDOT, é a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas, ficando atrás somente de Harley Davidson, que é uma seita nos Estados Unidos. Uhum. É a amostragem de quem tem moto Harley Davidson nos Estados Unidos é 50 vezes maior da amostragem de quem faz triatlon ou Ironman. E ainda assim, o Ironman é a segunda marca mais tatuada. Isso reflete realmente a paixão que essas pessoas têm pelo Ironman em si. Então, eu sou super a favor que se tenha o maior número de provas de triatlon, desde que seja bem feito. Eu sou contra prova de triatlon com a entrega porca, com a entrega uhum. pobre, com a entrega ruim. Por quê? Você pega aquele cara que está fazendo triatlon pela primeira vez, o cara que veio só da natação, ou o cara que veio só da corrida, ou o cara que veio só do ciclismo, e se desafia para fazer um triatlon e tem uma péssima experiência, o que vai acontecer?
Traumatizar e nunca mais volta.
Esse tal de triatlon não é para mim. Ferrou.
Sim.
Então, eu sou... E volto a dizer, contra, tem prova ruim sendo bem feita. Desculpa, prova ruim sendo feita, eu sou contra. Agora, prova boa, cara, eu não vejo absolutamente como concorrente, eu vejo como complementar.
Sim.
Isso é ponto pacífico para mim.
E vocês aqui como business, né, na Unlimited aqui, você falou que, pô, começou lá, era só o full, depois abriu o 73, agora tem os 3 days também. Como que vocês foram organizando isso e querendo abraçar mais todo mundo, assim?
Cara, sem dúvida, porque a gente quis lançar o 3 day em 2016 para justamente começar a formar mais base e, mais importante, com uma entrega com excelência que a gente coloca no Ironman. E a gente está fazendo isso, né? O 3-Day, a gente cuida do irmão mais novo das provas de Ironman, que é o 3-Day, com baita carinho. E a gente pensa nessa entrega pensando na experiência do atleta, do nosso cliente. Então, esse é o nosso objetivo. Então, assim, eu vou ser bem franco. Eu voltei agora do Ironman 70.3 do Panamá. Depois de 4 anos sem competir.
A gente vai querer saber mais dessa última história.
Cara, e aí eu tive lá e eu fui realmente com baita olho de cliente, de atleta, para eu entender a experiência e sim fazer um paralelo com o que a gente entrega aqui. E sem cabotinismo e sem falsa modéstia, a gente dá um banho. As nossas provas aqui no Brasil dão um banho em relação às provas de fora. Na grande maioria. Então, assim, eu não sou contra a prova de triatlon, não. Sou super a favor, desde que seja bem feita.
E aí o Thiago perguntou das distâncias diferentes. Não sei se ainda é, mas o grupo Ironman, ele tem, acho que o Ultra Trail do Mont Blanc, Rock and Roll Marathon, outras modalidades ali, sim, né? Então, sim. Maratona, prova de longa de montanha, né? De longa distância. A Latin Sport hoje, a Limited Sports, ela não tem.
Cara, a gente.
Vontade
a gente,
de seguir.
Na por época esses... de Latin Sports, que é a antecessora da Unlimited, né? A gente fez um movimento de decisão em 2015. A gente continuou com o triatlon e a galera da Track and Field continuou com a Latin Sports com as corridas. Movimento super tranquilo e respeitoso. Tanto é que a Track and Field é a nossa parceira incondicional da Unlimited. A gente pensa assim, já fez muitas maratonas, meias maratonas, o circuito Track and Field Series nós concebemos para Track and Field, que hoje é um sucesso absoluto.
Sim. Tá doido.
É o melhor
circuito. Todo final de semana tem.
É impressionante.
Não,
é
e acaba, se gente. Deixar para se inscrever, acabou. A inscrição.
É fantástico, eles fizeram um trabalho, eles melhoraram o que a gente começou, para ser bem franco. Né? O pessoal que está lá hoje, o Rafael, e hoje quem está encabeçando a TF Sports é o Fred Wagner, que era o CEO da Track and Field, que é um cara... fora de série, mas a gente pensa assim, mas a gente quer focar o canhão no triatlon, porque a gente não quer perder essa identidade, a gente não quer perder essa excelência, e quando você abre outras frentes, tudo na vida tem prós e contras, você se expõe e eventualmente você deixa de cuidar 100% para aquela ótica ali dos eventos de triatlo, no caso 3D, 70.3 e full. Mas a gente tem no radar, sim, em fazer outras provas. Acho que até o segundo semestre a gente deve anunciar alguma coisa aí.
E você gosta dessa loucura aí do dia a dia, Galvão? Cara, porque você assim, podia estar lá operando na bolsa, né?
É verdade,
né?
Mas sempre, na verdade, eu me considero um cara muito privilegiado, porque quando eu resolvi sair do mercado financeiro, eu queria fazer realmente virar a chavinha. Meu pai me ensinou um negócio que dinheiro se ganha e se perde na vida, né? Então, dinheiro é uma commodity que você ganha ou perde, enfim. Mas eu queria fazer algo que realmente impactasse e mudasse a vida das pessoas para melhor. Eu queria fazer alguma coisa com um propósito, e o Ironman tem esse propósito. Quando a pessoa cruza uma linha de chegada de Ironman ou 70.3, ela é outra pessoa, né? Principalmente considerando a jornada que aquela pessoa teve para cruzar aquela linha de chegada. E muito pouca, uma boa parte das pessoas pensam que quem faz um Ironman ou um 70.3 são profissionais. É justamente o contrário. 99,9% das pessoas que fazem, largam no Ironman, isso mundo, são pessoas comuns. O que o americano fala de ordinary people, gente comum que se desafia, é profissional liberal, é dono de casa, dona de casa, é dentista, é seja lá o que, economista, é empreendedor, que se desafia. Isso que é o grande barato dessa jornada linda chamada Ironman. Isso foi o que me motivou. E a gente deve ter entregue ao longo desses 24 anos, sei lá, perto de quase 100 eventos de Iron ou Ironman 70.3. E eu me emociono a cada chegada, porque realmente é transformador. Agora, sem perguntar, é uma bucha, é super estressante, é uma baita responsa.
A gente
responsa.
Vê lá, cara, nossa, durante o fim de semana do evento.
Eu tenho a imagem, é assim, loucura. Mundo caindo, chuva, a gente, transmissão, de repente chega o Galvão com um capacete de moto, tá tudo bem aqui, tá, beleza, então vou embora.
Eu voltei pra
vai embora.
Cara, então assim, eu, se Deus quiser, eu quero ter saúde para continuar mais 25 anos à frente dessa história, porque realmente é um privilégio poder fazer o que a gente faz para tanta gente ao longo do ano, enfim, ao longo desses anos todos. É um privilégio.
E aí eu acho que aproveitar que a gente está no auge ali sobre o Ironman, antes do Galvão contar sobre o 73 do Panamá, aproveitar que a gente tem um recado, né, do primeiro simpósio que vai ter de medicina esportiva do Ironman, que o Dr. Leandro Gregorucci, que já gravou aqui
já
com a gente.
Já foi convidado.
Está organizando. Eu vou ser um dos palestrantes, o Galvão vai estar lá também. E ele chamou assim, um time de peso para médicos do esporte, para treinadores que trabalham
todos
com triatlo ou queiram trabalhar.
Da saúde, né?
Fisioterapeuta, nutricionista. Então, vai anteceder o evento do Ironman Brasil. Vai ser, acho
10,
que
16, 11 e 12, né?
16, não. 17, 18.
Ah, é do full, né?
Do full. Isso, é do full. Então, vai ser quinta, sexta e sábado ali. Então, provavelmente muita gente que veio assistir esse episódio é triatleta ali. Então, manda ali pro episódio pro seu treinador, pro seu nutricionista, pro seu fisioterapeuta. Presencialmente vão ser 180 vagas, mas também vai ter transmissão online. Então, para quem não conseguir ir até lá em Florianópolis e quiser assistir, pode assistir remotamente. Mas presencial já está sendo vendido e só tem 180 vagas.
Isso.
E você pode também ser voluntário, né? Que para quem quer saber mais sobre o programa de voluntário, a gente vai deixar o link do Dr. Leandro Gregorucci. Então, você aproveita para ir lá, vai no simpósio, já fica como voluntário na tenda médica, tem uma experiência ali. E a gente tem um cupom que é STEMA10, que você pode ainda ter 10% de desconto.
Você conseguiu um descontinho, pessoal?
Consegui, cara. Eu falei com o Leandro lá, falei, cara, pô, esse episódio vai estourar. Então, a gente vai ficar anunciando a cada episódio, vão ser 8 episódios
até
chegar na data, para vocês poderem fazer a inscrição.
Maravilha.
Mesmo.
Então, quem quiser saber mais também tem o site, né?
Tem
Simpósio
o site.
Brasil Ironman, tem o Instagram lá. Então, pode acessar para você saber um pouco mais. E quem tiver interesse, já se inscreve aí e participa lá do simpósio.
Tudo bem. E o Panamá, cara? Por que você foi lá? Você já tinha ido lá?
Na verdade, a última prova que eu tinha feito tinha sido o Ironman 70.3 de Cartagena, em dezembro de 19. Em 19, eu fiz, no começo do ano, o Ironman 70.3 Punta. Ganhei a categoria, na época 50-54, me classifiquei para o Mundial de Nice. Fui para Nice, competi no Mundial de Nice em 2019, quebrou a minha corrente, lá sobe tanto, Inês, cara, é tão difícil que quebrou minha corrente na última subida, de tanta força que eu fiz, fiquei esperando quase uma hora o suporte técnico, porque você sai preparado para um furo de pneu, agora uma quebra de corrente, ninguém sai preparado, mas tudo bem, aí eu simplesmente esperei, terminei a prova, e depois, isso foi em setembro de 2019, aí em dezembro de 2019 eu fiz o 70.3 de Cartagena, fiquei em segundo na categoria, quem ganhou lá foi um ex-ciclista profissional que não devia nem largar o cara, pô. Tem um veador, eu tinha um veador de 65, 50 anos, o Sacana,
não, louco.
Mas enfim, mas eu cheguei perto do Sacana, mas... E aí veio a pandemia, 2020, 21 pandemia. Eu queria voltar em 22, mas eu operei a coluna em 22, hérnia de disco. Fiquei quase 8 meses recuperando. Queria voltar em 23, operei a mão em 2023 num acidente no 70.3 São Paulo, que eu estava de moto, com o celular na mão, com rádio, eu bati a mão num carro que estava parado e, na verdade, bobiei, tive que operar a mão. E aí, eu 2024, eu queria voltar, né? E aí, cara, eu em dezembro eu defini fazer o 70.3 do Panamá. Que
tem que calhar na data,
né? Exato, tem que fugir de provas nossas,
do
né?
Do calendário
gente?
Brasil.
Eu queria ter 2 meses, pelo menos, como a gente tem uma base boa, um lastro bom, precisava de 2 meses para treinar. E a prova era 25 de fevereiro, né? De 24. E aí eu dei uma pesquisada na prova, uma prova dura, porque é muito quente, muito úmido, ali é Caribe, né? Um percurso relativamente plano. Uma natação favorável, com uma natação no mar, mas com uma correnteza a favor. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa prova. E aí eu consegui treinar direitinho esses 2 meses e fui para o Panamá de novo, com a visão de atleta, ver essa questão de lições aprendidas. Mas, cara, se numa prova muita coisa pode acontecer, né? Você não acordar bem, você passar muita ansiedade, independentemente da experiência que você tenha, dormir mal, acordar com, desculpa o termo, caganeira, né? Um monte de coisa. Passar mal na água, panicar na água, ter cãibra na água, ter um problema mecânico, né? Ter um problema, uma lesão. Cara, mas eu sabia que se nada disso acontecesse, eu poderia ir bem. E deu tudo certo, graças a Deus nada disso aconteceu e terminou que eu fui super bem, tive uma baita experiência, pude realmente ter esse senso crítico do que realmente eles fazem melhor que nós, o que a gente faz melhor, e foi muito bacana, me diverti muito, fazendo muita força, e deu tudo certo.
Ganhou a categoria lá, né? Subiu no pódio.
Eu meti 4 minutos no segundo, só para ter a certeza.
É isso. Mas, tinha muito, cara, brasileiro lá também,
tinha,
né?
Tinha bastante.
O Felipe
brasileiro.
Santos, né? Ganhou lá o Amador.
O Amador, né? Geral.
É. E, cara, assim, é uma prova honesta, uma prova básica. Você tem uma experiência, mas, de novo, não é uma experiência como nenhuma prova que a gente tem aqui no Brasil, com certeza não.
Muito bem. Bom, vamos para o Momento Z2, Fabio?
Então, momento Z2.
Vou explicar pro Galvão, que é o Momento
Explica
Z2,
porque eu não brifei,
cara.
Ele, cara. A gente brifa todos os convidados, mas não deu tempo. Foi tudo
tranquilo,
muito.
Você vai sair muito bem, Galvão. É um momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, profissional, esportiva, tem algum fato aí marcante pra você?
Cara, deixa eu pensar aqui. Ah, no mercado financeiro eu já tive alguns momentos desse, assim, desafiadores, né? De ter que tomar algumas decisões erradas e você tá muito ali na emoção e troca o que a gente brinca, tem um termo que você troca o pé no mercado algumas vezes. Mas, cara, assim, que bate pronto nessa jornada. A gente tem tanta história durante esses 24 anos de Ironman, cara, tanta história bacana. Tanta
pois
história,
a gente vai pautar essas histórias e fazer um episódio contando.
Cara, a gente tem que fazer, a gente brinca, a gente tem que fazer um livro, porque
dá um livro.
São tanto um livro com ilustração, né? A gente tem fotos maravilhosas, a gente já passou por tantos lugares legais, assim, de bate-pronto, além de Floripa, São Paulo, Rio, Palmas, Foz do Iguaçu, Brasília, Penha, Maceió, Fortaleza, agora estamos indo para... Que dia que vai ao ar esse...
Vai.
Nesse episódio. Vai no 73,
antes,
né?
Antes do 73 de Floripa.
Ah, então,
já vai estar anunciado.
Vamos lançar Aracaju, uma
e prova primeira nova. Mão,
primeira mão.
Primeira mão, Aracaju, uma prova nova, o estado de Sergipe. Então, cara, pra gente vai ser um baita desafio, independentemente do nosso histórico, da nossa experiência. Prova nova é sempre um desafio a mais, mas a gente está com muita confiança, com o apoio fantástico que a gente teve de Aracaju e do estado de Sergipe. A gente, se Deus quiser, vai fazer uma baita prova.
Tem uma baita experiência.
Fortaleza, não sei se eu mencionei aqui. Então a gente tem tanta imagem, tanta história legal em cada um com a sua característica. Por exemplo, a gente chegou lá em Palmas, né, um estado novo, né, uma cidade nova, uma cidade toda planejada. E o prefeito de Palmas, ele nos garantiu, uma daquelas caixinhas que eu mencionei anteriormente, né, de leitos, ele nos garantiu que a gente teria os leitos necessários. A gente falou, prefeito,
tem certeza.
A gente precisa ter pelo menos 2.000 leitos. Alvão, fica tranquilo. Cara, sim. Cara, a gente chegou, a equipe chega antes, dos, sei lá, 6 hotéis que eram para estar prontos, 4 estavam, 2 ainda estavam com um reboco pro lado de fora.
Nossa.
E atleta começando a chegar. Cara, assim, no hotel que a gente tava, sem sacanagem, o restaurante, eles estavam com a parede ainda com tijolo, estavam ainda passando a primeira mão ali de massa. Então, assim, foi um desafio, né? E, e aí, como é que você faz, né? A gente vinha fazendo as visitas técnicas lá em Palmas e fica tranquilo que o pessoal aqui é ligeiro, vai fazer. E quase que dá errado, mas enfim.
Mas deu certo. Não depende, mas acabou.
Mas deu certo.
Muito bem.
E... então tem um kit aqui pro Galvão, né?
Presente.
Só mandou aí pra
prazer
você,
dois.
Galvão.
Muito obrigado.
Se você usar no seu próximo ciclo de treinos aí. Então, lembrar o pessoal aí, ó, que tá assistindo, que a gente tem o nosso cupom lá na Z2, né? O cupom Sistema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site, nos gels de carboidrato, no pó de carboidrato, todos os produtos lá, né, Fabião?
Todos os produtos no amplo e no pós-treino. Então, lembrando que tem o pós-treino também, né?
Isso aí.
Que eles lançaram com uma proporção maior de proteína, né? Então, ao invés de ser 4 para 1, 2 para 1 de carbo para proteína, é mais proteína do que carbo,
e
né?
E tem outros aminoácidos, outros eletrólitos, é um excelente.
Então dá para você usar o cupom no Ampli.
Cupom Sistema Z2, vai lá no site, QR Code está do ladinho aí.
Ô Galvão, e tem outra coisa que a gente não briefou você, mas também é tranquilo, que é o outro quadro de um patrocinador nosso, que a gente sempre pede indicação de livro, a gente pede alguma dica, assim, não precisa ser livro necessariamente de esporte, mas pode ser que você acha legal o pessoal lê, ou série, filme, alguma...
Cara, eu lia, quando eu morei em Chicago, eu lia muito, porque eu viajava bastante lá nos Estados Unidos. Eu, infelizmente, perdi o costume de ler. E eu tento arrumar tempo para ler. Estou até pensando em fazer um curso de leitura dinâmica, de verdade, porque eu tenho recebido algumas coisas que me aparecem no Instagram. E eu quero voltar a ler, mas eu acho que o livro do Lance Armstrong, eu acho que vale a pena ser lido, porque a história dele, não vou nem entrar no mérito aqui, né? O que é errado, ponto. Ah, mas todo mundo fazia. Isso é outro problema.
Uhum.
Mas o livro dele é um negócio muito, muito impressionante, né? De você entender a fundo a história, e eu vi um pouco o lado dele. Cara, de série eu costumo ver série, tem tantas boas, mas uma que me marcou muito foi 24 Horas, na época.
Pô, Jack Bauer, horas, bom, né? Demais,
eu,
cara.
Adorei, o formato era muito legal. Família Soprano, eu acho que foi um clássico, né, que durou tanto tempo e tão bacana. E tem muitas. Ozark, eu acho que é uma série maravilhosa. Uma curiosidade, Ozark, pra quem não sabe, é um lago em Michigan. E eu, para quem não sabe, eu fiz duas vezes já o Race Across America, que é uma prova de bike que você cruza os Estados Unidos pedalando da costa oeste à costa leste. Eu fiz em 2012 em quarteto e 2014 em dupla. Eu e mais um atleta, o nosso querido Oscar Galindes. Eu não ia pegar um cara que pedala menos que eu para fazer, né?
Bom demais.
E durante o pedal, a gente pedala sobre o lago Ozark. O lago da série Ozark. Então é muito legal, e me veio à cabeça isso depois. Eu fiquei sabendo, a série saiu depois, aí identifiquei que a gente é um...
Que legal,
é,
cara.
Muito legal, enfim. Enfim, para quem um dia pensa em fazer um desafio super difícil, extremo, o Race Across America é uma dica, é uma indicação muito boa, porque você aprende ali a também lidar com situações desafiadoras, pedalar de madrugada, porque é 24 horas, você não para de pedalar um minuto. Né?
Cara, daria um episódio só pra gente falar. A gente pode voltar depois pra conversar.
Race Across America é uma experiência de vida, cara, eu vou te falar, é um negócio que você também vira outro, é que é um negócio que dura até 12 dias, né? Você tem 12 dias para cruzar os Estados Unidos. No primeiro ano que a gente fez em quarteto, a gente cruzou em 6 dias e 16 horas. E quando eu fiz em dupla com os caras, a gente cruzou os Estados Unidos em 7 dias e 4 horas.
Nossa.
Sem parar, 24 horas. Envolve muito uma questão de time, de estratégia, de teamwork, de psicológico, você surta, você não dorme, é um negócio bruto, é um negócio realmente muito, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, no Race Across America que eu fiz em dupla, eu pedalei em média por dia, durante 7 dias, 335 quilômetros.
Nossa!
Por dia, 335 quilômetros. Num dia, 335 quilômetros, no outro dia.
É coisa, hein?
Então, cara, é um negócio que eu fiquei sem a sensibilidade na ponta dos dedos por 6 meses. Na posição de trocar, ficar cambiando. Não tinha época, câmbio eletrônico, não tinha nada disso. Foi o fim de... Já tem 10 anos, né? Então, tinha 10 anos a menos.
Nossa, pesadinha. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o seu escritório aqui, que a gente veio gravar e aí te apresentaram, você contando uma história rápida de vocês lá também, tudo arrebentado. E vendo a galera que passava solo, que o pescoço já não parava, já tinha que pôr garrafa, lata embaixo para segurar, né? Era um negócio...
Race Across America você pode fazer solo, dupla, quarteto ou octeto. Mas cara, é muito legal, é um desafio da
nossa extremo,
você, cara, você tira muitas lições do Race Across America, sabe? É um negócio bem, bem bacana.
Bom, legal. Belas dicas, né? Você tem uma dica para dar?
Eu tenho uma dica de um escritório de investimentos, então. Cara.
De uma triatleta.
De uma triatleta, que é a Quatro Investimentos, né? Lá da Ju Amaral. Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, precisa se organizar aí, tem o QR Code também em algum cantinho aqui da tela. A Quatro é um dos escritórios mais renomados aqui do Brasil, né, Fabião?
Mais renomados. Tem 4 escritórios, 1.2 bi sobre custódia, né? Tem mais de 40 assessores e, bom, para você lá se programar para as provas de Ironman, né? As inscrições ali em dólar, né? Tem que fazer sua reserva ali, né, Galvão?
Importantíssimo.
Importante. A Ju, que já fez Mundial, né? De Kona, a gente fez um documentário e ela patrocinou esse documentário e depois ela entrou para ajudar a gente aqui a viabilizar aqui, né? Porque tem que, né, comprar aguinha ali para trazer pro Galvão, tudo. Isso tudo tem um custo, né?
Tem. Vou aproveitar e fazer mais um merchan aqui. Então, tem o nosso cupom na Centauro, né? O cupom Estema. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues lá pela Centauro. Então, para um triatleta aí, o que precisa, Galvão? Tênis, toca, óculos, macaquinho.
Eu vou contratar esses caras pro nosso comercial aqui, que estão cheios de patrocinador.
Pode, chama
nada,
a gente
não.
Ali.
Então, mas aí, ó, usa o nosso cupom lá, Estema, você tem 10% de desconto.
Esse mês eu não sei o que aconteceu, né?
Pingou a nota fiscal, né?
Eu sei lá, eu acho que eles erraram
acho
lá.
Que o pessoal comprou muito tênis novo aí de placa.
Pois
aí deve ter ido. E você tem mais um presente.
E o último,
aí,
ó,
né,
eu Galvão? Só tirei aqui do saco, mas o Ilan mandou pra você mais um suco, né? Por quê? Porque a gente foi dar. Ó, a gente foi dar presente fim de ano pro pessoal aqui, né? Então a gente fez a transmissão, trabalhamos junto e tal.
Obrigado.
Os perrengues junto. Aí a gente falou, pô, vamos encomendar os presentes da Dynamy pra dar, porque é um belo presente. Você vai dar lá numa caixinha personalizada. E a gente deu pro time todo aqui, pra Fernanda, pro Túlio, pra Cris, todo mundo que ficou com a gente, pra Maia. E aí o Ilan falou, a gente foi comprar os vinhos, né? Pô, vamos pegar um vinho bom aqui pro Galvão,
né? Vocês vão
dar
pro Galvão?
Ele falou, é pro Galvão? Ele falou, dá suco, ele não toma vinho, cara. Vocês vão gastar dinheiro Você não toma vinho, cara?
Eu não tomo nada.
Você não toma nada,
não
bebida
alcoólica? Nenhuma bebida alcoólica.
Então, falou, vamos dar um nada. Suco pra ele, então, ali, que a Dynamy também tem suco.
Muito
né?
Legal.
Que é bom que
muito
funciona como pré-treino também, né?
E tem cupom também, ó, sistema 10. 10, né? 10% de desconto, tem o clube de assinatura.
Já chegou na sua casa aí desse
chegou
mês?
Chegou, a terceira caixa. Então, se você gosta de vinho, você não sabe qual vinho comprar, você compra, assina lá, que vai chegar 3 vinhos por mês, 2 vinhos. 4 vinhos, depende, tem vários planos e a garrafa sai baratinho ali. E ainda tem um cupom.
Muito legal,
né?
Obrigado.
Muito bom.
Obrigado pelo meu suco.
Pra gente finalizar aqui, Galvão, rapidinho as perguntinhas, aí você vê o que você responde pra galera, tá?
Bora.
Ó, a Elis Bortolivi mandou aqui: por que do nome Unlimited?
Cara, Unlimited, na verdade, eu acho que tem tudo a ver com o propósito e o mote do Iron Man, que é anything is possible, né? Nada é impossível. Então, Unlimited é sem limite, né? A gente quer realmente proporcionar experiências sem limites aos nossos atletas e, basicamente, a grosso modo, foi isso.
Legal demais. Ó, a C. Souza, 70.3 é Iron Man?
Cara, aí...
Polêmica, hein?
Cara, 70.3 é... O Iron Man 70.3.
É uma distância.
Né? É uma distância que você fala, ah, mas eu fiz um Iron Man. É aquela história, eu corri uma maratona. Que maratona? Maratona de 6K, uhum. Né? Muita gente tem esse...
A maratona de São Silvestre.
Maratona de São Silvestre. Maratona de São Silvestre. Então, eu fiz um Iron Man. Você fez um Iron Man ou um Iron Man 70.3? Ah, não, fiz 70.3. Não, você fez um Iron Man 70.3. Então, é assim... Cara, de novo, a gente quer que cada um... dos nossos atletas, nossos clientes, tenham a melhor experiência possível. É, se você me perguntar, o cara que faz Ironman 70.3 fala que faz Ironman, cara, isso...
Deixa okay, de cada um, né?
Quem somos nós para julgar as pessoas, né? Então, assim, Ironman 70.3 é Ironman 70.3. Ironman é Ironman. Acabou, é simples. Um é tem isso. Uma distância que é o dobro da outra. Ponto.
Boa, muito bom. A Gabi Sartori mandou aqui também, ó. É, fala um pouquinho sobre o revezamento aí que vai ter agora nas provas.
Cara, não são em todas as provas. O revezamento a gente entende que é mais uma opção para quem quer, de uma certa maneira, participar desse movimento Ironman, que ainda não consegue fazer solo as três modalidades. Por que não você dá essa experiência para o atleta poder estar inserido num contexto de um evento Ironman ou Ironman 70.3. De novo, é simples. Ah, mas reclamo. Cara, né, cuida do seu.
Tá abrindo a porta. Pera, né,
você vai fazer revezamento? Não, vou fazer um inteiro. Parabéns. Deixa quem quer fazer o revezamento, fazer o revezamento. E tá tudo certo, segue a vida. Então, é simples. A
galera,
cara,
gosta de criar umas polêmicas onde não tem.
Dá, né? Pra ter umas competições, porque a galera vai querer montar time forte. Vai ter isso da galera que ainda não consegue fazer. Cara. Mas também o pessoal daqui a pouco começa a montar uns timezinhos, né, ali.
A pessoa, quer ver um exemplo? A pessoa que já fez e por algum motivo se lesionou e não pode mais correr, por que não essa pessoa que quer participar de uma festa com outros amigos que estão fazendo,
verdade,
ir lá pedalar e nadar e um outro correr no lugar?
Uhum.
Por que não?
Verdade.
Quer dizer, cara...
Boa. E a última aqui, Galvão, para finalizar. A Luca Glasser mandou. Como lidar com os brasileiros mimados? Você próprio que mimou os brasileiros nas provas aí.
Eu tenho que concordar com a minha amiga Luca. A gente... Mas brincadeiras à parte, a gente realmente colocou a régua aqui em cima. Desde o primeiro dia que a gente se dispôs a fazer isso. E a gente não pode e não vai baixar essa régua. E sem querer, a gente, de uma certa maneira, acostumou mal os nossos atletas, clientes. Mas, de novo, a gente é percebido por esse modo diferente de tratar os atletas. E a gente não pode perder essa identidade. E eu coloco aqui dentro da Unlimited isso para os nossos colaboradores. Né? E eu acho que contra número e fato não há argumento. Quando sai aquela listagem das melhores provas do mundo e na América Latina, a gente está sempre bem posicionado. Para vocês terem uma ideia, existe para quem mexe com prestação de serviço e produto, existe um número mágico chamado NPS, uhum. Net Promoter Score. Como é que aquele cliente te avalia? Isso é muito valioso. Para vocês terem uma ideia, uma empresa super bem avaliada aqui no Brasil tem um NPS de 88%. 87. O ano passado, as nossas provas de Ironman 70.3 e Ironman Full tiveram, em média, um NPS de 85. Isso só aumenta a nossa responsa de manter a régua lá em cima, de tratar bem o nosso cliente, acostumando mal ou não. Então, assim, cara, brincadeiras à parte, a gente mima sim. O atleta brasileiro é mimado, eles não têm noção dessa falta de cuidado que tem nas provas de fora. Quem já fez prova fora, toda vez que me cruza, fala: Galvão, eu fui fazer o 70.3 lá do interior de Nova York. E, cara, a estrutura é muito raiz, é muito roots, que não tem nada, não tem... E é isso que as pessoas encontram lá fora. Mas a gente podia... E as pessoas não entendem também que isso custa para fazer.
Sim.
Né? Então, assim, as pessoas geralmente têm a péssima mania de só olhar o que entra e não perceber ou ter a percepção, no geral, o que sai. Né? Custa para fazer. A gente tem... Né? Eu só vou dar um dado rápido aqui, para vocês terem uma ideia. Quando a gente migrou a prova o ano passado do Rio de Janeiro, do Recreio dos Bandeirantes para a Zona Sul, isso foi um movimento bruto, drástico. Né? Porém, a gente, de fato, o ano passado colocou a prova no Rio, porque muita gente falava que o Recreio nem era Rio.
Uhum.
Né? Pô, a gente largou o Ironman Rio de Janeiro e tal, o Itaú BBA Ironman Rio de Janeiro em Copacabana. Né? A prova foi maravilhosa, né? Um monte de ajuste para fazer, o que é normal, mas só essa movimentação que a gente foi obrigado pelo 7 Rio, que é o equivalente ao CT de grade, quantidade de gradis que a gente teve que usar, manuseio e, o mais importante, segunda-feira, 8 da manhã, não ter mais nenhuma grade no percurso, nos custou quase R$500.000.
Não.
R$500.000. Só um item.
Movimento. Só a movimentação de grade lá.
As pessoas não entendem. Eu faço, não tem problema nenhum falar isso, mas só para... Então, a gente, voltando à pergunta da Luca, a gente mimou. num tom de brincadeira, mas a gente não abre mão de continuar com essa régua.
É por isso que tem o sucesso que tem.
E essa excelência para os nossos clientes, que são os nossos atletas e que estão ali para ter a melhor experiência possível.
Boa.
Galvão, pô, obrigado demais, cara.
Muito obrigado
por você ter recebido a gente aqui. Obrigado por ser parceiro aí na transmissão, até acreditado na gente. Vamos junto aí nas 6 etapas desse ano.
Se Deus quiser, a gente vai ter transmissões ao vivo maravilhosas de todos os nossos 6 eventos com essa turma daqui, que vem melhorando ano a ano, e a gente está, arrisco dizer, que num padrão de transmissão ao vivo, gringa, que... faz frente a qualquer transmissão. E detalhe, né? De novo, mais um complicômetro, que, né, longo prazo. Uma coisa é você transmitir um jogo de basquete,
tá,
que
tudo é fixo, meia, ali, né?
Num ambiente 100% controlado. E outra coisa é você ir pro campo, né, com distâncias de até 50, 60, 70 quilômetros da base, depender de Starlink, depender de 4G, 5G, enfim. Então vocês estão de parabéns, porque realmente a gente quebrou o paradigma com as transmissões ao vivo das provas de Iron 70.3. E 2024, eu tenho certeza que a gente vai ter novidade, né?
Sim.
Vai. E eu acho que a gente está num momento muito oportuno, feliz e pré-24º ano de atuação aqui no Brasil. E se Deus quiser, muitos mais pela frente.
Boa, obrigado. Muito Se quiser bom. Deixar qualquer recado para a galera também aí,
cara,
microfone aberto.
Para quem está inscrito ou para quem vai se inscrever nessas provas de hora, 3-day, 70.3 ou full, eu posso garantir a vocês que vão ter uma experiência ímpar, inesquecível, indescritível, e que vai mudar a vida de vocês, com certeza, para melhor. Isso eu assino embaixo.
Boa, obrigado demais, Galvão. Recados, Fabião?
Recados. A galera que tá vendo em vídeo, né? Às vezes o pessoal clicou no Spotify, não sabe, mas tem vídeo no Spotify também, né? E no YouTube, a galera do triatlo vê muito no rolo, tá vendo que a gente tá com camisetas da reserva que faz pra gente, né? Com várias estampas. Estampa de triatlon, são 30 estampas. Estampas de pra quem só corre, estampa...
É, tem
pra...
modelo masculino, tem. Feminino, né?
Só que essa aqui do Thiago não tem, tá? Esse logo aqui é o uniforme da transmissão, que ele veio temático ali. Essa é pra usar só ali, mas ele quis vir temático ali. Então, se vocês forem procurar essa, não vai ter. Se a gente vender lá, a gente vai ser processado. Então, a gente não vai...
A gente não quer problema.
Não vende, mas tem vários...
Tem na loja oficial.
Na loja oficial,
é. Vai ajudar a lojinha.
Vai na lojinha lá, comprar lá. Então, divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro, feito pela reserva, comprou, não gostou, devolve, a reserva devolve o dinheiro e vai uniformizado lá para os 70.3 e para o Ironman.
Muito bem, então quem está assistindo no YouTube aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta aí. Quem está assistindo no Spotify também, segue a gente, compartilha com os amigos, classifica 5 estrelas aí. E no Instagram, segue a gente também, @stemesport, Fábio Bessa, Tica Wamura, Brasil Ironman. Até o próximo episódio, não sei aonde será, e tchau.
Valeu.
Valeu.